as crenças, parece ser mais eficaz mesmo criar uma mentira conveniente do que contar uma verdade. Nunca a informação foi tão acessível, nunca terá sido ou será tão duvidosa. Lemos o que interessa, o que nos interessa ou o que os outros julgam interessar. É a informação que nos escolhe ou somos nós que a procuramos. O fio da atualidade que se atravessa nas redes sociais e que frequentamos resulta muitas vezes de filtros e escolhas. Aqui falámos há pouco dos algoritmos. Construções baseadas no histórico das nossas navegações, das partilhas, dos likes, das relações, das conversas, dos consumos e de muito que não sabemos, mas que outros sabem a nosso respeito. Na economia ou na política, a grande questão que se coloca é de saber se seremos ou não fáceis de manipular. Talvez sejamos, desde logo porque não nos apercebemos de que muita da informação que é colocada ao nosso dispor é apenas a que vai ao encontro do nosso perfil e das nossas preferências. Nem sempre nos confrontamos com a informação contrastada, nem sempre nos confrontamos com outros pontos de vista, como nem sempre nos apercebemos de operações concertadas, de intoxicação, ciberataques, que têm ocorrido com frequência, nomeadamente, por exemplo, na proximidade de atos eleitorais. Aconteceu de novo entre nós nas últimas eleições. Ontem mesmo o professor Gustavo Cardoso, que fez um estudo no Esqueté sobre as redes sociais e o movimento que houve nelas durante esta última campanha eleitoral, assinalava que mais de 1 milhão de portugueses teve acesso a notícias falsas no Facebook durante esta campanha eleitoral. Páginas de desinformação estiveram mais ativas em setembro, antes das eleições. Notícias, se quiserem, é aquilo que passa por ser notícia, partilhadas por cidadãos anónimos, mas também por políticos. E aqui a responsabilidade não é a mesma. E quando aqueles que têm a responsabilidade de nos representar acham que faz sentido partilhar informações mentirosas ou fazer comunicação à conta de informação mentirosa, isso deve preocupar-nos porque eles representam. Face a tudo isto, talvez nunca como hoje o jornalismo tenha tido tanta razão de ser. Para vivermos, para tomarmos decisões fundamentadas, para distinguirmos o trigo do joio, precisamos de notícias credíveis que nos digam o que se passa, não apenas onde, quando, quem, mas também como, porquê e em que contexto. E para este efeito precisamos de jornalistas profissionais que tenham condições para tornar interessante e relevante aquilo que é significativo e que façam da disciplina da verificação a essência do seu trabalho. Faz falta bom jornalismo, jornalismo de qualidade, útil, distanciado dos poderes, independente, fiável e plural. Sem ele, torce-se a liberdade e não há democracia plena que resista. Há um alerta que muitas vezes me vem à cabeça, li-o numa entrevista ao Público com um professor de Harvard chamado Daniel Ziblatt. Ele dizia: hoje as democracias morrem com sutileza, não com golpes de Estado e tanques na rua. Estar vigilante é uma obrigação de todos. E estar vigilante é estar bem informado, ler, saber ler, interpretar, estar atento ao espaço público e armado de sentido crítico. Faz falta literacia mediática e digital, pois, como sabemos, o maior inimigo da liberdade é a ausência de sentido crítico. Na Europa e em Portugal também, há pouco tempo, lembro de participar numa iniciativa da IERC, a Entidade Reguladora da Comunicação Social, que dava conta daquilo que, no seio da União Europeia e individualmente em cada um dos países da União, se estava a fazer nesta matéria. De vez em quando tomamos nota de algumas iniciativas, há mesmo um plano de combate à desinformação, a expressão mais usada é a desinformação, mais do que fake news, que é em si próprio um paradoxo, são notícias é por suposto não ser falsas, mas já estamos nesta fase em que vivemos um paradoxo permanente. A União Europeia tem algumas medidas, nomeadamente a defesa da literacia mediática e digital na escola, que isso seja uma disciplina desde cedo a introduzir nos currículos escolares, que isso faça parte também da formação dos professores. Em Portugal, convém dizer, no último Congresso dos Jornalistas saiu uma iniciativa que teve consequências. A Direção-Geral de Educação, em colaboração com os jornalistas, estão a trabalhar numa disciplina de educação para os média, e isso, obviamente, é o conheço de alguma coisa, não é ainda aquilo que precisamos, mas é pelo menos a consequência de um estado das coisas que nos preocupa muito, pois essa coisa das notícias e da comunicação confunde-se, quer dizer, só os conceitos de comunicar ou informar, comunicar tudo, são as mensagens que trocamos entre nós para nos divertirmos, para o simples contacto, sem qualquer outra consequência, informar é bastante mais do que isso. E, portanto, a promoção da literacia mediática e digital deve ser uma disciplina que deve começar pelos mais novos, mas não apenas os mais novos, deve ser algo que, ao longo da nossa travessia, deve ser tida em conta. Até por uma razão, do ponto de vista tecnológico, a sofisticação hoje daquilo que permite falsear a informação, por exemplo, uma ferramenta, são chamados deepfake, que são vídeos que estão de tal modo, digamos, encriptados, que são muito difíceis de distinguir de vídeos verdadeiros, digamos assim, e são muito difíceis de desconstruir e de percebermos onde é que está uma imagem real e uma imagem fabricada ou manipulada. Isso diz bem que, mesmo do ponto de vista tecnológico, há muito a fazer para combater aquilo que é verdadeiro ou falso. Eu não estou a... Quando há pouco falava da filosofia que nos disse sempre que a verdade é sempre a interpretação, não estou a dizer que isso não acontece ou não deve ser assim. Mas é pressuposto que nós trabalhamos ou procuramos, não digo nós, particularmente os jornalistas, mas não apenas, acho que todos nós, na procura da verdade, sendo certo que, porventura, ela é muito complexa e, em última análise, será sempre uma interpretação. Mas isso não nos deve dispensar do esforço da verificação dos factos, do questionamento, da nossa atitude cética e crítica perante aquilo que está à nossa volta. Muito obrigado.